E uma outra situação, senhor presidente, também, que nós queremos registrar, é que, além das ações da prefeitura em si, o povo consegue colaborar de uma forma muito eficiente, dando resposta às propagandas que se faz. Infelizmente, eu não vejo mais a mesma ação em propaganda do governo federal na prevenção contra a dengue e até na educação em saúde para o povo brasileiro, mas que deveria continuar, mas o povo reage muito bem, positivamente, às ações informativas que a imprensa nos dá. Bem como também nós não temos o que se passou há 2 anos atrás, com a imprensa colocando em manchete, chamando muito bem a atenção sobre a questão da epidemia de dengue no nosso país. Nessa ciranda de diversos sorotipos da dengue entre os estados da federação, resta o fato de que a doença penetra cada vez mais fundo no país, alcançando um maior número de municípios e ameaçando tornar-se endêmica na maior parte do nosso território. Certamente, senhor presidente, não é isso que queremos, nem podemos admitir que o país não tenha condições de deter o avanço da dengue sobre nossa população. A sensação que nós temos hoje é que a dengue teria diminuído sua incidência no país de maneira significativa. Mas, para a população em geral, eu quero informar que esta sensação que nós temos é em virtude exatamente de os meios de comunicação não estarem massificando, não estarem mais falando sobre dengue como falaram no início de 2008, 2009, quando a imprensa realmente foi muito importante para que muitas ações fossem tomadas para se prevenir esta doença, que não é uma doença que se acabe do dia para a noite, mas é uma doença que depende muito do poder público e muito da participação das pessoas. O que, afinal, está se deixando de fazer? Ou está sendo feito errado para que nos encontremos em tal situação? Sabemos, senhor presidente, por outro lado, que a principal meio de combate à dengue se dá pelo impedimento da proliferação de seu vetor, o mosquito Aedes aegypti. Essa tarefa depende, sobremodo, da iniciativa dos municípios, que devem contar, por sua vez, com a colaboração dos respectivos habitantes. Se parte da população responde bem às campanhas publicitárias, faz-se necessário, em inúmeros casos, uma orientação mais próxima e efetiva. Há ações também de responsabilidade das prefeituras, mas não diretamente da área da saúde, como as que se referem aos cuidados com o lixo. O Ministério da Saúde está, aparentemente, cumprindo o seu papel ao distribuir recursos para que os municípios possam combater a dengue. Mas por que, então, as coisas estão dando errado? É uma pergunta que nós todos fazemos. Eu quero lembrar que os mais de 5.400 municípios, ou dos mais de 5.400 municípios, cerca apenas de 8% têm autonomia financeira. Os demais dependem do governo federal e dos governos estaduais. O epidemiologista Pio Marins, da Universidade de Brasília, ressalta, em consonância com o que pensam diversos outros especialistas, que o Ministério da Saúde deve orientar e fiscalizar com maior eficiência a utilização dos recursos repassados. Há uma reportagem da agência UOL Notícias. O epidemiologista declarou o seguinte: as prefeituras têm a responsabilidade mais imediata, mas o Ministério tem que capitanear essas ações. Ele tem mecanismos de pressão para induzi-las, porque tem os recursos, mas tem tomado ações muito políticas e pouco técnicas. Exatamente o que ocorre, senhor presidente. As ações do Ministério da Saúde, elas não podem envolver qualquer tipo de política partidária. O Ministério da Saúde, bem como o governo federal, tem que deixar as siglas partidárias de lado e saber que em cada município governado por um opositor seu ou cada estado governado por um opositor seu tem os mesmos brasileiros daqueles governados pelos políticos que pertencem ao partido do presidente da República. Tais ações políticas, senhor presidente, referem-se a práticas habituais em nosso país, pelas quais há diferentes crivos para tratar os amigos e aliados, trocando-se a cobrança do que deve ser feito pelo que deixemos a coisa como está. Seria fundamental, entretanto, que o Brasil evoluísse no sentido de que os seus agentes políticos e administrativos pudessem, interesse público, colocar sempre o povo em primeiro lugar. Mas nem todas as notícias estão desanimadoras, senhor presidente. Enquanto se espera que os esforços da Fundação Oswaldo Cruz possam conduzir à obtenção de uma vacina contra a dengue dentro de alguns anos, há avanços relevantes nas técnicas de combate à doença que podem ser disseminadas desde já. Este é o caso do notório monitoramento inteligente da dengue, o MI-Dengue, técnica desenvolvida por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, que está sendo comercializada e foi adotada por algumas prefeituras do país. O MI-Dengue, que ganhou em 2006 um Prêmio Mundial de Tecnologia em Saúde, combina uma armadilha para a captura de fêmeas adultas do mosquito, vetor da dengue, com um sistema informatizado de transmissão, processando e visualizando em mapas os dados obtidos em campo. Isso permite um acompanhamento mais eficiente, mais rápido e mais econômico do que o método tradicional recomendado pelo Ministério da Saúde, o levantamento do índice rápido de infestação por Aedes aegypti. Com tais ganhos, é possível orientar de modo mais eficaz o combate à proliferação do mosquito. Outro método recentemente desenvolvido por cientistas da Faculdade de Medicina Farmacêuticas, de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, permite um diagnóstico da dengue por meio do exame da saliva e da urina com base na detecção do genoma do vírus. O resultado pode ser visto em um intervalo de poucas horas, em contraste com os 7 a 10 dias para obtenção do diagnóstico com exame de sangue atualmente realizado. A nova técnica seria especialmente importante para evitar as complicações da doença que podem levar ao óbito. Vemos assim, senhor presidente, que novas técnicas, desde que devidamente testadas e aprovadas, podem ter importante papel para o controle da dengue. Sejam quais forem as ações mais recomendadas, elas devem ser implementadas com celeridade para que os surtos epidêmicos não sejam ainda maiores no próximo verão. O pleno engajamento do Sistema Nacional de Saúde no combate a essa doença requer, sem dúvida, a utilização dos melhores instrumentos técnicos e gerenciais disponíveis. Assim, alcançaremos a meta que sabemos realizável: diminuir drasticamente a incidência da dengue, para que possamos, em um futuro mais distante, erradicar novamente essa doença de nosso país. Então, senhor presidente, eu encerro minhas palavras e quero reforçar sobre a questão da dengue. A dengue continua sendo uma doença gravíssima no país. O número de casos está cada vez mais evoluindo. E se alguns estados, como o meu estado, ele diminuiu o número de dengue, e outros estados, como citei, como o estado de Rondônia, por exemplo, aumentou, é questão do vírus que infectou esses estados. Mas, logicamente, nós não podemos descartar a possibilidade de até durante este ano ou o ano que vem, nós tenhamos casos elevadíssimos de vírus, por vírus diferente, diferenciado, tipo 2, por exemplo, no estado do Amapá. Então, é essa gravidade e é por isso que eu chamo a atenção do Ministério da Saúde, do governo federal, que não fique discriminando os municípios por terem dirigentes que façam parte de outros partidos que não aqueles da base de apoio ao governo. Tratem principalmente os municípios que dependem do governo federal para essas ações preventivas, que no caso 90% dos municípios dependem das verbas federais, tratem esses municípios, o senhor presidente, olhe esses municípios com o mesmo respeito que Vossa Excelência, olhe os municípios que têm autossuficiência financeira e principalmente aqueles que pertencem aos partidos que apoiam a base do governo. Quanto aos governos estaduais, eu também faço a mesma recomendação, atuem de maneira preventiva, porque nós que temos deficiência em saneamento básico nos estados do norte, por exemplo, o meu estado, o estado do Amapá, tem apenas 3% de captação de esgoto sanitário, senhor presidente. Eu quero dizer que o governo federal deveria olhar com mais atenção, com mais carinho, investir em saneamento básico, porque quando se investe R$1 em saneamento básico, nós estamos economizando R$4 em tratarmos as doenças, principalmente aquelas de veiculação hídrica e doenças transmitidas por vetores que dependem exatamente de uma água contaminada ou de uma água parada, empoçada e que vão se reproduzir ali para contaminar o ser humano. Eu não sei de onde são esses jovens, essas moças e rapazes que estão aqui, mas eu não... do Paraná, do estado do Paraná. Então, vieram reverenciar o nosso presidente Álvaro Dias, que eu quero dizer a vocês, jovens, que estão aqui, é um excelente parlamentar, é um companheiro de todas as horas e é realmente um oposicionista, eu digo de gabarito, porque as suas críticas são feitas sempre de maneira elevada e sempre a favor do povo brasileiro, principalmente o povo, as pessoas do estado do Paraná. Então, quero parabenizar vocês, agradecer pela presença e esclarecer a vocês. Hoje é dia de uma sessão não deliberativa, onde nós não decidimos nada, mas aproveitamos este momento para mandar nossas mensagens, chamar a atenção daqueles que devem ser chamados através desta tribuna. Então, hoje está aqui, são testemunhas da presença do senador Álvaro, pelo estado do Paraná, e da minha presença pelo estado do Amapá. Obrigado a vocês, tenham sucesso e não esqueçam, vocês representam o futuro do país, não esqueçam disso. Futuramente vocês é que estarão aqui nos substituindo. Muito obrigado.